Vocês sabem que tem uma pergunta que os Mefortim fazem. Muito boa, muito boa. No começo da Parashá de Vayera, a história de Achnasat Orchim de Abraham Avinu, né? Agmará conta, Agmará, que a história foi assim. Que Hashem veio visitar Abraham Avinu. O Rashi fala que veio Bikur Cholim. E aí Abraham estava conversando com Hashem. E aí Abraham viu que tinha três visitas chegando. Então, conta Agmará lá em Kuf Chav Zayin, Masechet Shabbat, que Abraham falou para Hashem, Hashem, espera um pouquinho aí, tudo bem? Eu quero lá pegar as visitas. Ele foi lá e pegou as visitas. Assim foi a história. Fala Agmará Mikan, aqui a gente aprende. Gedolach nasat orchim yoter mikabalat penei ashkina. Porque Hashem estava mekabel penei ashkina, recebendo a ashkina. E Hashem falou para Hashem, espera um pouquinho, eu vou lá receber as visitas. Então, se Abraham ele fez uma coisa dessas, é uma prova que Achnasat Orchim é maior que a própria Shekhinah. Assim fala Gemara. Então, tem uma pergunta que os Lomdim perguntam, os Rosh Hashivas perguntam. Tá bom que Achnasat Orchim é maior que a própria Shekhinah, mas existe um conceito famoso, Oseg b'mitzvah patur mina mitzvah. Todo mundo sabe isso, mas Masechet Sukkah, em outros lugares. Alguém que está Oseg b'mitzvah, ele não deve ir fazer outra mitzvah, tá? A Gemara fala, por exemplo, uma pessoa que está devolvendo uma aveidá. E aí, no meio, vem um pobre pedir dinheiro para ele, de tzedaká. Fala a Gemara, ele é patur mi pruta de raviosa. Ele é patur. Agora está se ocupando com a mitzvah de achavata aveidá. Ele não tem que dar tzedaká agora. O segba mitzvah é sagrado isso. É um conceito. Então, Avraham Avinu, ele estava o segba mitzvah. Então, que seja que achnasat orchim é maior, gdolá achnasat orchim. Mas é mais uma mitzvah. Alachad yoseg b'mitzvah, patur mina mitzvah, é mesmo patur de uma mitzvah maior também. Você está oseg b'mitzvah, patur mina mitzvah. Assim alguém perguntou por Reb Shloimeh Haiman.
Mesmo que a ovelha da mitzvah?
Desculpa?
Mesmo que a mitzvah ovelha?
Mesmo que a mitzvah ovelha.
Qual
mitzvah está outra mitzvah? Mesmo assim, eu estou numa outra mitzvah. Eu estou agora numa mitzvah agora. Mesmo que a ovelha.
Mitzvah ovelha. Acho que
você
está
falando que é mitzvah.
Kabbalat Neshchina é mitzvah Tumidit.
Ah, então.
E aí
você mitzvah ovelha. Tá, isso sim. Vamos ver daqui a pouco, um minutinho só. Muito bem, vamos chegar para isso. Então, assim, a verdade é que Shabbat, o nosso querido Mendy aqui, falou na sinagoga, em nome do Eli Melech, acho que você é o autor do Hidush do Mendy, que a verdade é... Ah, deixa eu só terminar a pergunta. A pergunta está no meio ainda. Vocês vão querer, podem falar assim, tá bom, o segba mitzvah patur mina mitzvah. Mas não quer dizer que ele não pode fazer outra mitzvah. É patur. Abraham Avinu não precisava fazer isso, mas ele podia. E como a Achnasat Orchim é maior do que a Kabbalat Neshchina, então ele sim fez isso. Mas está errado. Os Rishonim, eles falam lá em Masechet Sukkah, que o segba mitzvah patur mina mitzvah quer dizer que não pode. Eles falam qual que é o Hidush. O Rashba fala lá, o Hidush é que a pessoa que está oseg mitzvah, ela não pode largar uma mitzvah para ele fazer uma outra mitzvah. Então, Abraham Avinu não podia ter feito isso. Mesmo que é uma mitzvah maior, agora fala, Gdolach, Nasat, Orchim, Yoter, Kabbalat Neshchina. Tá bom que é Gdolach, mas está oseg mitzvah. Não dá para terminar a mitzvah, não podia ter feito isso. Assim perguntaram para o Shloimeh Haiman. Então, o Mendy falou sexta-noite por um outro motivo. Por qual motivo você falou isso?
Eu perguntei qual. Porque é maior.
Né? Ah, porque é maior. Ah, então, Então, o Mendy perguntou, o Mendy, na sinagoga, uma outra pergunta. Qual que é o pshat mesmo que a Achnasat Orchim é maior que Kabbalat Penei Ashkina? Kabbalat Penei Ashkina, rabotai, isso é o auge do Yehudi. O Yehudi, ele consegue ter Kabbalat Penei Ashkina, isso é o máximo de tudo. Como pode ser que a Achnasat Orchim é maior do que Kabbalat Penei Ashkina? Eles também perguntam isso, né? Então, o Mendy falou em nome do... Não falou em nome do Elimelech. Depois ele falou que o Elimelech falou isso para ele, que a verdade é que Kabbalat Penei Ashkina não é uma mitzvah. É já a recompensa, já. Kabbalat Penei Ashkina. É a recompensa. Achnasat Orchim é uma mitzvah. Kabbalat Penei Ashkina já é a consequência, já é o, né, o auge, como falamos. Então, pronto. Então, é claro que Achnasat Orchim é maior do que a Ashkina. Assim, número um, o Netziv fala uma furagem diferente, tá? O Netziv, ele está aqui no começo do Emek Davar, da Parashah, ele fala que Kabbalat Penei Ashkina é uma mitzvah. É a mitzvah de Ahavat Hashem. Acho que ele fala Dveikus Bashem também. Está conversando com a Kadosh Baruch Hu. Isso é Vedovak Boi. Vedovak. Isso é Vedovko Boi. É Dveikus. É claro que é uma mitzvah. Mas ainda, eu acho, Elimelech, eu acho que se não fosse uma mitzvah, o que a Gemara fala? Gdolah, Daram, Avinu, a gente aprende. Gdolah, Nassat, Orchim, Yotem, Galashina. Se isso não é mitzvah, isso é sim mitzvah, então qual o hidush da Gemara? É mais importante. Claro que é. Isso não é mitzvah, isso é sim mitzvah. Gdolah, Nassat, Orchim. Para a Gemara parece, se fala no Furash que é uma mitzvah, e da Gemara parece que sim é uma mitzvah. Kabbalah Pnei Ashkina é uma mitzvah. E aí a Gemara fala disso que Avraham Avinu largou a mitzvah de Kabbalah Pnei Ashkina e foi fazer a mitzvah de Achnasat Orchim, é uma prova maior do que Kabbalah Pnei Ashkina, mas é sim uma mitzvah. Então volta a pergunta que o Mandy perguntou, tá? Também é uma boa pergunta. Então como pode ser que Kabbalah Pnei Ashkina é menos importante do que... Isso é o auge. Isso é o Ruach HaKodesh aí, que o Mitzvah Tesharim, ele fala no fim do livro dele lá. E aqui é a Knessat Orchim.
Como pode ser? 13 mitzvot?
Sim.
Alguém que não fez Kabbalah Pnei Ashkina, mesmo que ele fez Vedavak, Taboi fez, Vehav Teta Shemotech, ele não cumpriu uma
das três. Não, pera, ele tem que ir no Dofko, boy. Não, ele fez outros jeitos. Seu nível. Vamos ver daqui a pouco, peraí. Ele tem outros jeitos de ir no Dofko, boy. Mas esse é um dos jeitos.
Peraí, talvez vai responder a segunda pergunta, que da Gmará.
Qual? Do Mebi?
Parece que é gadol, mesmo que não é uma mitzvah, mas o dever gadol é lekabel pnei ashkina. O chidush é... Não, mas o chidush é que mesmo que é uma mitzvah, orchim ומצווה, קבלת פני השכינה היא מצווה, o chidush é igual משניים פרקי אבות על הפעלה, כי המצווה אלה מיור נסי מונדו, המיור המצווה נסי מונדו יותר, טובה שעה אחת בעולם הזה תורה מצוות, יותר מכל איך העולם הבא. יש כאילו חידוש, מזמו קבלת פני השכינה עם הכל זה הגרנג'י, אז הכנסת אורחים היא גדול יותר, כי זה מצווה, ויותר טוב, שעה אחת בעולם הזה בתורה ומעשים טובים, יותר גדול מה יקבל
פשוט. לא, לא. מה זה
פרגונה? איך? פרגונה.
כן,
פרגונה. אברהם אבינו שהיה קונברסים לכל בין. סים. אוקיי? סים. שבאסי, הוא חסבינו את הפסוע
בזי. סים.
E por algum motivo para ele receber os outros, ele terá que tirar esse.
Sim.
De mal, ele vai tirar um para colocar o outro. E estava conversando com o Deus Baruch Hu. Tá bom, me diga, não precisa ser maior ou menor ou igual. Ele estava conversando agora com o Deus Baruch Hu. Por que ele tem que deixar com o Deus Baruch Hu para receber visitas? Igual, tipo, considera que o Deus Baruch Hu, pelo menos como uma visita, que ele não vai tirar um para pegar o outro.
Ele vai na prova? Isso
não, eu quero perguntar. Me diga, Bichlal, qual é a lógica de tirar, de sair da conversa com o Deus Baruch Hu? Mesmo que seja igual, maior, menor, mitzvah, ele está agora com Deus Baruch Hu. Se estivesse com outras visitas, ele não ia sair dessas visitas para pegar outras.
Sim.
Então, com a Deus Baruch Hu mais ainda, pelo menos estava com a
mãe. Não, mas se é maior, se a mitzvah é maior, para estar todo
dia.
Sim, é maior.
Mas ele está aprendendo assim, se ela estivesse conversando com o Baruch Hu,
sim. É a mesma mitzvah. Aqui a mitzvah é maior. A Knessat Orchim é maior do que conversar com a Hashem.
Sai, fala com a Mara. Acho que é a pergunta dele. Está conversando agora com uma pessoa.
Então eu vou chegar no mesmo ponto, Rabotai. Olha só, olha onde eu quero chegar, Rabotai. Onde eu quero chegar. A gente está falando mais ou menos da mesma linguagem. Então, de novo, temos duas perguntas. A primeira pergunta, como pode ser a Knessat Orchim maior do que Kabbalah Pnei Ashkina? A segunda pergunta é um conceito famoso, o Segbe Mitzvah Patur Mina Mitzvah. A priori, Kabbalah Pnei Ashkina é uma mitzvah. Então, Avraham Avinu não podia largar Hashem e fazer Knessat Orchim, mesmo que é maior. Então, qual que é o pshat? Então, tem uma resposta para a Kushiá, a primeira Kushiá que o Mandy fez. Isso responde, eu pensei, esse Shabbat, é o Hidush do Shabbat. Responde essa pergunta também. Uma das respostas que eu ouvi na minha vida sobre essa pergunta, como pode ser que Kabbalah Pnei Ashkina é menos do que a Knessat Orchim, eu ouvi uma vez o seguinte... Kabbalah Pnei Ashkina, né, é uma coisa que a gente tá, Hashem tá lá e eu tô aqui. Isso é Kabbalah Pnei Ashkina. Né? Knessat Orchim, a Torá falou que tem que ter uma mitzvah de se conectar com Hashem. Ledovku boi. Como se conecta com Hashem, fala Agmará. É impossível se conectar com Hashem. Então fala Agmará em um lugar, alguns lugares, que a gente tem que fazer as midot de Hashem. Mahu rachum, afatah rachum. Mahu chanun, afatah chanun. A gente tem que fazer as midot de Hashem. Ele é piedoso. Ele é carinhoso. Então a gente faz as midot de Hashem. Com isso, estamos conectados com Hashem. Assim fala Agmará. Esse é o jeito de conectar com Hashem. Portanto, falou alguém, algum rabino, se a pessoa ela estava Kabbalat Pnei Ashkina, mas ela vai agora fazer a Hnasat Orchim, ela está muito mais Kabbalat Pnei Ashkina. Agora ela está Davuk Bakadosh Baruch Hu. Antes, falando com Hashem, Hashem estava aqui e ele está aqui. Agora que ela está Hnasat Orchim, que isso é das Midot de Kadosh Baruch Hu, de Chesed, Baal Chanu, Nava, então isso é Dveikus Bashem. Então, claro que é mais. Qual que foi a pergunta? Como fazer Kabbalat Pnei Ashkina mais que Hnasat Orchim? É menos, é? É? Kabbalat Pnei Ashkina é Kabbalat Pnei Ashkina. E a Hnasat Orchim é Dveikus Bashem. Eu estou Davuk em Hashem. Estou fazendo uma coisa que Hashem também faz. Por isso pode sim ser. Isso que é o Pshat. Ele fizera, botar, eu pensei, responde também a pergunta dos Rosh Hashivot. Qual foi a pergunta? Avraham Avinu, ele estava Oseg B'mitzvah. Como que ele pode usar Paturim na mitzvah? Ele não pode deixar a mitzvah fazer uma outra mitzvah. A resposta era, Botai, ele não deixou a mitzvah. Ele não largou a mitzvah. Antes ele estava com Hashem, Davuk Veikus Bashem, falamos da mitzvah de Kabbalat Pnei Ashkina. Agora também ele está Davuk Bashem, Veikus Bashem. A pessoa pode estar Davuk Bashem conversando com Hashem, pode estar Davuk Bashem fazendo, tem as midot que Hashem tem. Tudo é Veikus Bashem. Então, eu sei que uma mitzvah, assur fazer uma outra mitzvah, quer dizer, eu estou fazendo uma mitzvah de lulav, sei lá, não fazer a mitzvah de lulav, fazer uma outra mitzvah. Aí não pode mesmo. Mas eu estou fazendo uma mitzvah, e agora eu vou fazer a mitzvah de um outro jeito, de uma outra, mesma mitzvah. Tem jeito, muito jeito de fazer Dveikus Bashem, é conversar com Hashem, é pegar as midot de Hashem, tudo é Dveikus Bashem. Então, não é o segundo mitzvah para terminar a mitzvah. Então, esse é o Yesod. O Yesod era, Botai, que Hnasat Orchim é mais que Kabbalat Pnei Ashkina, como pode ser, porque também é mais ainda. Eu estou davuk em Hashem, estou fazendo Mau Hanun Afatu Hanun, Mau Rachum Afatu Rachum. Então, com isso, eu não estou me batendo a mitzvah de antes. É um jeito, um outro jeito de estar davuk, Bashem. Acho bom, acho uma resposta boa. Tem um monte de respostas para essa pergunta, que eu sei que vai mitzvah, para terminar a mitzvah, respostas do Mechudashim, para vocês saberem. Tem aqueles que falam, o Klichem do Alatoira, é um livro de um gaon polonês, que ele é um gaon atzum, ele tem lá um livro da Torá, em Pashas Kiseitze, ele fala lá sobre isso, ele fala Hidushim no Herói, ele fala lá que você que mitzvah para turma na mitzvah é só quando é o mesmo tipo de mitzvah. Então, por exemplo, os dois são Benadam e Haveró, o caso da Agmará é Meshiva Aveidá, é para tudo e Datzdaká, os dois mitzvot são Benadam e Haveró, mas aqui a mitzvah de Hashem é Ben Adam le Makom, acaba Pnei Ashkina, aqui é Ben Adam le Haveró, não se fala que você vem para turma na mitzvah. Um monte de Hidushim assim, que tem kushiot para isso, não é? Eu acho essa resposta, eu acho uma resposta timusar, é claro, mas é uma resposta boa. Ele não tá, ele não bitei a mitzvah. Se a mitzvah, falamos, a pior é também nem a mitzvah, Kabbalat Pnei Ashkina. Qual que é a mitzvah de Kabbalat Pnei Ashkina? É Dveikus Bashem. Então, se eu faço agora a nossa sorte, eu também estou Davuk Bashem. Então, Bashem. Então,
mas quem disse que é maior?
Que?
Quem disse que é maior?
Não, o Tagmará fala disso que Avraham Avinu. Diz que Avraham Avinu largou esse modo de fazer Kabbalat Pnei Dveikus e foi fazer o Dveikus de Hnasat Orchim. É uma prova daqui que Gdoi Lachnosa só Orchim. Eu tenho Kabbalat Pnei Ashkina.
Tá bom, mas.
Por quê? Por quê?
É, não, o pior tá é o contrário. Se é Dveikus Bashem, você está muito mais Dveikuto quando você está Hashem na sua frente.
Não sei, pera, esse voto que eu falei pra vocês, Kabbalat Pnei Ashkina, Hashem tá lá e eu tô aqui, né?
Então,
mas não sei, é isso difícil falar.
Mas tá na frente, Hashem.
Agora você tá aqui via Horme, da Melakadus Baruch Hu, lá você tá, não é Be'etzel, você simplesmente tá tendo uma...
Tá conversando.
É, mas aqui é Be'etzel.
Que eu tô me comportando assim, como Hashem, né? Pode ser. Tem mais uma resposta pra Kushá do Mendy, que ele falou, como pode ser Hnasat Orchim, eu tenho Kabbalat Pnei Ashkina. Quem se lembra que eu falei para vocês? Mais uma resposta para isso. Por que Kabbalat? Hnasat Orchim é mais que Kabbalat Pnei Ashkina. Ah, sim, sim. Muito forte. Falou alguém o seguinte. Duas respostas eu vi na minha vida para essa pergunta. A segunda resposta é essa. Kabbalat Pnei Ashkina é uma coisa muito grande mesmo. Muito grande. É o auge, como falamos agora. Mas eu estou recebendo uma coisa. Kabbalat Pnei Ashkina, estou recebendo para mim. Hnasat Orchim, eu estou dando. Sempre dar é mais do que receber. Sempre, sempre. Pela visão da Torá, a pessoa dá para o outro é mais do que ela receber. Então é verdade que Kabbalat Pnei Ashkina está recebendo Ashkina, está recebendo Musagim, Asagot, Dveikud, está tudo recebendo, recebendo. Hnasat Orchim, ela está dando. Dar é mais que receber. Por isso Hnasat Orchim é mais que Kabbalat Pnei Ashkina. Muito forte, muito forte, muito forte. Tem outras coisas que falam sobre isso também, mas isso é um ponto que lembrar, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu ia falar para você. Outra coisa que eu ia falar para você é o seguinte. Você vê na Parashá de Hechnasat Orchim de Avraham Avinu, eu quero que você saiba uma coisa. Essa Parashá de Hechnasat Orchim de Avraham Avinu, pessoas pensam assim, uma vez na vida de Avraham Avinu aconteceu essa história, a Torá está trazendo uma história única que aconteceu de Avraham Avinu, que ele trouxe. Essas coisas diárias que acontecia com Avraham Avinu, para vocês saberem. A história do Brit Milá, que estava no terceiro dia do Brit Milá, foi uma única vez, verdade. Mas Avraham Avinu, ele fazia Hechnasat Orchim todo dia. Ele cozinhava essas três línguas todo dia, diariamente. E o jeito que a Torá traz, Rabotai, nós temos que aprender, tá? A Torá traz o jeito que Avraham Avinu fazia essa Hechnasat Orchim. Vai Maher, ele foi rápido, ele foi com toda a dor dele, ele foi lá fazer o Ashkita na Behimá, e ele foi e falou para Sará, Maharil, o Lushi, sabe? Tudo, o Nisrat Sharim, eu me lembrei desse Nisrat Sharim, eu quero mostrar para vocês, no Perek Zayin, ele fala sobre Zrizos. Sobre Zrizos, a pessoa fazia as Mitzvot com Zrizos. Ele fala lá assim, no Perek Zayin, tá? V'chein timtza kol masem shel tzadikim tamid b'mehirut. Os tzadikim, eles, tudo que eles fazem é com agilidade, com Zrizut. Abraham k'tiv bo v'yemaher Abraham ohela el Sará. Vai omer mari, rápido, faz rápido, rápido. Vai ter nelanar, vai emaher também, está escrito, vai emaher. Rifka, traz do mensagem, vai emaher e vai estar cada. Vai emaher. Vechen amru ba midrash, vai emaher a isha. Melamed falou midrash, shekola, masu de shoftim, shekola masem she tzadikim be mehirut. Os tzadikim, eles costumam fazer as coisas com zrizut. Tá bom, tá? Existem meios de fazer uma coisa assim, mais assim, relaxado, né? Isso mesmo é uma coisa com agilidade, com zrizut. O Mishnah Shelim escreve aqui que o meio do tzadikim é fazer com zrizut. Isso era o meio de Avraham Avinu. Vocês sabem que, eu não me lembro onde está escrito isso, talvez vocês viram, vocês podem falar para mim. Eu pensei que era no Beis Halev, no Briskerov, falar Torá, e procurei esse Shabbat, não achei. Talvez eu não procurei bem, talvez é outro lugar, talvez no Hatam Sofer, talvez, não me lembro direito. Alguém fala o seguinte, é um knet muito importante vocês saberem. De onde que se aprende Zrizim Mardimim la Mitzvot? Então, a Gemara fala, está escrito assim, Shmartem es Hamatzos, fala a Torá, o Pasuk falou, Shmartem es Hamatzos. Então, a gente fala lá, Mitzvah abal yadcha al tachmitzena. Vem uma mitzvah, faz já a mitzvah, não espera. Faz Zrizut, Zrizim Mardimim la Mitzvot. Então, alguém falou, ou Briskerov, ou Beis Halev, ou Hatam Sofer. Tá? Alguém desses três falou o seguinte, do mesmo modo que o Shmartem es Hamatzos, o que a pastor veio falar para a gente? Shata Pashut. Que a matzah tem que tomar cuidado, não pode ficar hametz. A gente faz a matzah, quem sabe, em 18 minutos, tem que estar pronto tudo, senão vai ficar hametz a massa e não vai ser cachê para a matzah. Do mesmo modo que a gente entende que até 18 minutos a matzah está cachê. Mais que isso, a matzah não está cachê. Uma mitzvah que a gente faz não bezrizut, não é uma boa mitzvah. A mitzvah tem que ser feita bezrizut. Se aprende de Shmartem es Hamatzos, se aprende mitzvah abal yadcha al tachmitzena. Do mesmo modo que você entende, a gente pensa, esse é um chidush, quando eu vejo esse pedaço, para mim foi um chidush, a gente sabe, a gente entende que zrizut é uma coisa boa. Pessoa cesariz, tanto assim que se não ela pode perder a mitzvah, sei lá, dá para entender que zrizut é uma coisa boa. Mas esse chidush aqui que falam, esses achronim, falam mais do que isso. Uma mitzvah feita bezrizut é outra coisa. É outra mitzvah. Uma mitzvah que é feita relaxado, assim, mais ou menos. Feito bezrizut é outra coisa. E, portanto, se aprende do Shmartem es Hamatzos, que do mesmo modo que uma matzah, depois não é mais kasher a matzah, é chametz. Uma mitzvah feita com relaxado, assim, mais ou menos, ela vai, ela chega. Não é a mesma mitzvah. É outra coisa. E isso fala o Mesirat Sharim. E o Mesirat Sharim continua, Rabotai, para vocês saberem, ele fala um chidush também. O Mesirat Sharim, ele fala, olha o que ele fala, eu olhei para vocês. Betire, vocês vão ver. Se Adam, ashetilhat nafsho b'avodat boro, uma pessoa que ele está empolgado na avodat Hashem, vada shelo itatzel basiat mitzvotav. É claro que ele não vai ficar com preguiça nas mitzvot dele. Ele está empolgado. Ele atiet no ato, que no ato eixa meirá. É como fogo. Ele quer fazer a mitzvah, como Abraham Avinu, vai maher. Ele queria fazer a Hechnasat Orchim. Ele não vai ficar tranquilo até não acabar a mitzvah. Zrizut, Rabotai, não é só para começar a mitzvah. Para começar e para terminar a mitzvah. É Zrizut. Zrizut. Vomnam, fala uma Sirat Hasharim, Itbonen Ot, Shekemo Shazrizut Utoledet Aitlatut Apnimit, Kem Minazrizut Ivaled Aitlatut. Olha o que ele fala, Rabotai, interessante. Ele fala assim, do mesmo modo, que de onde que vem a midá de Zrizut na pessoa? Porque ela está, dentro dela, ela tá empolgada para fazer a mitzvah, através disso vem a Zrizut. A Zrizut causa uma empolgação também. A pessoa que ela faz a mitzvah com Zrizut, isso acaba, aquela história famosa que é Hitzoniut Mashpia Lapnimiut, acaba também dentro dela ficando mais empolgada ainda. Tão importante é a Zrizut. Essa Zrizut que a gente vê com Avraham Avinu, é uma coisa que muda tudo. Não é só que Zimagdimim na mitzvah, tem que muda tudo. Isso como Avraham Avinu, ele fez a mitzvah, isso mostrou. Isso eu quero falar para vocês. Isso ele fazia todo dia. A Torá trouxe um dia como foi, a Knessat Ohrim contou como foi a história, mas essa Bahia Maher, esse Mahari, toda essa empolgação que tinha nesse Knessat Ohrim era uma coisa diária de Avraham Avinu. Isso tem que ser uma lição para a gente, tá certo? A gente, em relação a Knessat Ohrim, em relação a Chesed, em relação a gente tem que... Eu costumo falar uma pergunta aqui, que eu faço sempre na Yeshiva, uma pergunta bem Yeshivish, que vocês têm que saber isso. O Reb Shlomo Haiman, no livro dele, Chidush Reb Shlomo, tem alguns pedaços sobre esse episódio aqui, tá? Então, uma coisa que ele pergunta lá, o Reb Shlomo Haiman, ele pergunta assim, mais ou menos, tá? Não vi agora, mas assim, o exemplo que eu estou dando para você, mas a pergunta é, ele pergunta assim, vamos supor, Abotai, uma pessoa que não tem um lulav, Sukkot, é Sukkot, ele não tem lulav, não tem lulav. Não tem. Acontecia isso uma vez. Então ele é honesto, rachmono patre. Não tem lulav, não tem lulav. Então, tem cabimento, ele está triste. Ah, eu não tenho lulav, não tenho lulav. Pena, mitzvah de lulav, eu não tenho lulav. Tem cabimento, ele está triste, mas honesto, rachmono patre. Mas tem cabimento, pergunta do Shlomo Haiman, uma pessoa está em Hanukkah, acendeu a vela de menorá, e ele fica triste. Ai, pena que agora não é sukkah, não tem que trazer lulav. Pena que não tem a mitzvah de lulav. Pena que não é sukkah agora. Tem cabimento ficar triste por isso? Esse cara tem que mandar para um psicólogo, Rabotai. Esse cara. Agora não é sukkot, agora é Hanukkah. Ficar triste por quê? Uma pessoa que tem uma mitzvah na frente dele e ele não consegue fazer a mitzvah, tem cabimento de ficar triste. Uma pessoa que não tem a mitzvah na frente dele, não tem nenhuma chayef. Eu estou triste que não tenho essa mitzvah agora. Agora não é hora da mitzvah. Pronto, acabou. Perguntou o Reb Shlomo Haiman. Rabotai, a mitzvah Knessat Orchim é quando tem alguém que precisa, então eu convido. Se não tem ninguém que... Eu tô sexta-noite na sinagoga. Acabou Tfilat Arvit. Eu tô esperando. Isso se faz muito, né? Espero, talvez tenha uma pessoa que precisa de... Não tem onde comer Shabbat. Eu espero. Todo mundo tem onde comer. Todo mundo tem aonde comer. Todo mundo. Baruch Hashem, tá tudo resolvido. Tem cabimento ficar triste? Ai, pena que eu... Não, talvez eu gosto de ter visitas, claro, eu gosto de ter visitas em casa. Mas pela mitzvah de Achnasat Orchim. Ai, pena que não... Se não tem ninguém, não tem ninguém. Se tivesse alguém para ser convidado, que precisava ser convidado, e eu não poderia convidar ele, também tem cabimento. Ai, pena que eu não posso convidar. Mas ninguém não tem. Todo mundo tem casa, Baruch Hashem, todo mundo tem comida. Então, que cabimento tem? Avraham Avinu, ele estava triste, fala Rashi, porque ele não podia, porque não tinha ninguém. Ninguém não precisava da... Se ninguém não precisa, então não tem mitzvah. Então não tem mitzvah. É como aquela pessoa, a priori, que Hanukkah, ela está triste, que não tem, não é Sukkot agora. Não, agora não é Sukkot. Não tem que estar triste que não é Sukkot agora. Agora não é Sukkot. Se tivesse... Se Abraham tivesse visitas querendo vir na casa dele, e ele não conseguiria, porque ele tem Brit Milá, aí ele estaria... É triste. Tem uma mitzvah na frente dele, ele não consegue fazer. A pessoa, um pobre, vem pedir dinheiro. Tzedakah. Eu tenho mitzvah de dar para ele. Eu não tenho dinheiro comigo. Aí fico triste. Tem cabimento. Agora, se ninguém não precisa, está tudo ótimo. Estou triste por quê? Triste por quê? Não tem cabimento. Perguntou o Shlomo Haiman. Pergunta muito forte, Rabotai. Pergunta muito forte. Não tem cabimento. Uma pessoa está triste porque não, nem Mechayev não tem. Não tem Mechayev de mitzvah. Não tem cabimento.
Qualquer minuto pode ser apto a vida. Alguém pode passar.
Sim.
Qualquer minuto alguém pode passar.
Sim.
O que talvez seja chegar uns manos de rio?
Sim.
E pena que ainda não chegou alguém.
Não, mas tá certo, mas agora que não tem ninguém, se ninguém não tá vindo, então não tem nenhuma raiva agora. Agora não tem nenhuma raiva. Então eu tô triste por quê? Porque não tem nenhuma raiva. Tá bom, essa diferença que é o tempo aqui, é Sukkot e Hanukkah que eu falei. Mas na prática, ele não tinha nenhuma raiva da mitzvah, ele ficou triste que não tem nenhuma raiva da mitzvah. Isso é um motivo que é triste. Eu usei o motivo de Lulav e de Hanukkah, mas outras mitzvot também. Se não tem nenhuma raiva, então não tem. Eu não sei, tem que usar outros exemplos, talvez, usar, mas não tem cabimento mesmo. Uma pessoa que não tem uma raiva de uma mitzvah, eu fico triste que não tem uma raiva da mitzvah. Não, você não tem uma raiva. A pessoa fica triste quando ela teria que fazer uma mitzvah e não consegue fazer. Oi, Inês. Mas se não tem nenhuma raiva da mitzvah, então, não, a priori, não tem. A pergunta é forte, Rabotai. Pensem, vocês vão ver. A resposta que ele fala, não sei se é essa que eu falo agora para vocês. Não sei, não tenho certeza que é. A resposta que eu sempre falo para vocês é essa, Rabotai. Isso que eu falei para vocês agora é verdade em todas as mitzvot. Em todas as mitzvot. Fora uma única mitzvah. Chesed. Chesed é diferente. Lulav, Sukkot, verdade, tudo é verdade. Se não tem uma raiva agora, não tem. Chesed, Rabotai, a Torá quis que a gente quisesse fazer chesed. Rabotai, não tem nenhuma mitzvah, a pessoa, ai, eu queria tanto lulav, quando chega Sukkot, ai, isso é Hidur mitzvah, Havivut mitzvah, talvez, não tem nenhum minyan, ai, eu quero tanto chacoalhar o lulav, não tem uma mitzvah dessas, não tem. Chega a Torá, Havivut mitzvah tem, mas não mais do que isso, né? Chega a Sukkot, então falam que do Shastrevi foi acordar o Rebbe de Baditch a noite inteira para pegar o Lulá. Isso é Havivut Mitzvah, Hidur Mitzvah, mas não tem um minyan de amar pegar o Lulá. Eu amo pegar o Lulá, eu amo colocar tefilim, eu amo colocar tefilim, é meu amor da vida. Não tem. A Torá mandou colocar tefilim, então tem Havivut Mitzvah, Hidur Mitzvah, mas não tem, tem que colocar tefilim. Em todas as mitzvot é assim, não tem que amar sentar açúcar, não tem que gostar de Shabbat, não tem que. A pessoa gosta do Shabbat, mas não tem que gostar. Uma única mitzvah que a Torá falou, Ahavat Chesed, Rabotai, a pessoa tem que querer, gostar de fazer Chesed. Isso a gente aprende de Avraham Avinu, para vocês saberem. Avraham Avinu não precisava mesmo, mas ele doía para ele querer. Dá o quê? Você não tem nem, não precisa, mas doía. Ele quer fazer Chesed, ele quer fazer Chesed. Ele gostava de fazer chesed. E isso está escrito nos livros. Isso nós temos que ser assim, Rabotai. Aqui é diferente. Todas as outras mitzvot, se não tem mechayev, não tem mechayev. Não tem que estar triste, não tem mechayev. A mitzvah de chesed, a pessoa tem que querer todo dia procurar alguma coisa para fazer chesed. O Chofetz Chaim fala no livro dele que cada dia que passou tem que verificar se ela fez chesed hoje. A pessoa tem que querer, tem que gostar de fazer chesed, procurar fazer chesed. Então tem sim cabimento em relação a chesed, a relação a turchim, outras coisas. A pessoa, ai, eu não fiz nada, eu quero fazer. Ah, não tem nenhuma, ninguém não precisa, não faz mal, eu quero fazer. Tem sim cabimento, só em chesed. Isso é muito neguei lemaister para vocês saberem. Na yeshiva, em outros lugares também, a pessoa, não, tá tudo em ordem, ninguém não precisa da minha ajuda. Não faz mal, vai procurar ajudar. A pessoa tem que querer ajudar. Isso eu ouvi muito dos meus Rosh Hashivot. O Rav Shach, ele falava muito disso. Ele trazia um Rabino Yonah, o Rav Shach. A pessoa tem que procurar como ajudar o outro. Não esperar até que a pessoa pede ajuda para ela. Talvez eu possa ajudar, assim que ele falava. Eu contei para vocês que uma vez a gente vai aprendendo, tá? A gente vai crescendo, né? Baruch Hashem. Anos atrás, eu estava em Monsi, nos Estados Unidos. Em Monsi é uma cidade que tem muitos Avrichim Kolel, poucos Balebatim. Hoje estiver diferente, talvez foi uns 15 anos atrás, sei lá, mais até talvez. E aí, eu estava andando na rua, parou um carro para mim, por acaso um brasileiro que mora lá em Monsi, e eu não sabia quem eu era. Perguntou para mim em Yiddish, quer carona? Aí eu falei, tá bom, então eu entrei no carro. Aí eu reconheci esse que era brasileiro. Ele mora em Monsi, uma pessoa muito especial. E essa pessoa me contou que ela todo dia, depois da tefilá, ela dá voltas na cidade com carro e fica perguntando para as pessoas se querem carona. Meia hora por dia, fica. Ele me contou isso. Quando eu ouvi isso, eu cheguei em casa e falei para minha esposa, isso é exagero. É exagero. Isso, eu fiquei todo dia ficar procurando dar carona para as pessoas, isso... Acho que de carro a Torá não queria da gente. Se alguém pede carona, dar carona, tudo bem. Isso é uma mitzvah. Mas ficar procurando pessoas para dar carona, Mas depois, quando eu pensei um pouco mais, e pensei nisso aqui, Rabotai, é sim. É sim. A pessoa tem que... Cada um com o seu. Ele foi com carona. A pessoa tem que chegar e falar, o que, que eu posso ajudar hoje, aqui na Yeshiva? O que, que eu posso ajudar... A carona, o que eu posso ajudar? Tem que sim procurar. Isso, o Rashach me falava isso na Sichot, né? Eu não conectei as coisas. Depois, com essa história, eu me conectei melhor. A pessoa tem que sim procurar fazer receber isso. Abraão estava triste. Não tem nenhuma raiva. Ninguém não precisa da tua ajuda. Eu estou triste. Eu quero ajudar. Importante, tá? Uma vez eu li um trecho de um Rosh Yeshivá, que ele escreveu um artigo. Acho que eu falei no Yeshivá uma vez sobre isso. Acho que eu falei. Muito bom. Ele estava falando a diferença de um anjo e de um ser humano. Um Yehudi e um anjo. Um anjo, a priori, é muito maior do que um Yehudi. Ele estava falando lá que a diferença do anjo e do Yehudi é que o anjo, ele é Kuloi Ruhani. Kuloi Ruhani. Não tem nada de Gashmi dentro. O Yehudi é a mistura que ele tem entre Ruhaniut e Gashmiut. E isso é o desafio do Yehudi, tá? Essa mistura que tem, isso é o desafio. Então ele traz lá, o Rosh Yeshivá, ele traz lá, assim, ele, eu não sei se ele traz em nome de alguém, ou não sei, ele traz lá como que era a história aqui de Avraham Avinu com os Malachim. Eu gostei muito como ele fala lá. Ele fala assim, que os Malachim de cima foram mandados para a casa de Avraham Avinu. Lá em cima... Avraham Avinu, todo mundo falava de Avraham Avinu lá no céu, Avraham Avinu, todo mundo, Avraham Avinu era muito bem. Então os anjos estavam já looking forward, tá, empolgados, vão visitar o grande Avraham Avinu. Aí eles chegaram aqui na casa de Avraham Avinu. Eles tinham certeza que eles vão ver um rabino, e Davuk Bashem, e falando Tilim, e jejuando, e um tzadik, um Rebbe grande, né? Eles chegam, quem abre a porta para eles era Avraham Avinu. Avraham Avinu estava lá com o tzitzit em cima, todo sujo de comida, porque ele estava lá, né, preparando para as pessoas, com a mangas arregaçadas, e eles nem sabiam que... Perguntaram, a gente veio aqui visitar Avraham Avinu, não, podem entrar. Eles acharam que esse deve ser o chamash de Avraham Avinu, né, que abriu a porta para eles e tudo. Aí depois eles descobriram que esse é Avraham Avinu, e ele correndo para lá na cozinha, cozinhando e preparando e não sei o que lá. E ele, esse é o Avraham Avinu que a gente ouviu lá em cima, tanto dele, Avraham Avinu, esse é Avraham, né? Aí eles acharam que alguma coisa está errada. E aí ele fala lá, não me deu alguém, acho. Quando eles perguntaram, Ayei Sarai Shtecha, eles pensaram nisso. Vamos falar com a esposa conhece, eles querem ver mesmo quem é. A esposa vai falar um pouco mais sobre o marido, quem ele é. Aí será Esterra. E Avraham Avinu respondeu para eles que ela está lá dentro, ela é tsnua. Ela não vai falar também, não se preocupa. Uma mulher, um homem que é tsnua, ele educa a esposa dele, betsniu também, não vai falar. Mas o que ele quer trazer com esse né? Que para a gente, tzadik, não tem... Tzadik, Avraham Avinu é um tzadik muito grande. E a tzikut dele é que ele conseguia... Fazer achnasat urchim, o malach não faz achnasat urchim, ficar cozinhando, isso é o tzadik. Para o malach, o tzadik é aquele que fica rezando o dia inteiro, tilim, jejuando, isso é um tzadik. Mas não é verdade. O miyudi, tzadik quer dizer a pessoa que ela envolve o gashmus com urchnis, e ele é um tzadik. Então, Avraham Avinu, mesmo cozinhando para... Isso era o grande tzadik é arregaçar as mangas e cozinhar, isso é o tzadik. Essa é a diferença do anjo e do Yehudi, ele, assim que ele traz aqui. Mas duas coisas rápido, Rabotai. Uma coisa, eu falei ontem também na sinagoga, eu acho que é o Briskerov que fala, não sei, foi a último nisayon que tem aqui na Parashá, é a Kedat Yitzhak. Foi o último nisayon de Avraham Avinu. Então, o Malach falou para Avraham, Ata yadati ki ere lokim ata. Agora eu sei que você tem Irat Shamai. Só agora, já tinha nove testes Avraham passou. Porque só agora, depois da Kedat Yitzhak, tem vários chatim, mas acho que o Briskerov fala, se não me engano, que ele fala assim, a Kedat Yitzhak mostrou uma coisa completamente contra a natureza de Avraham. Avraham, como falamos agora, é aquele balreceta, aquele piedoso, aquele que quer ajudar, aquele carinhoso, sabe, aquele que o tempo todo quer ajudar. E de repente fala uma pessoa assim, vai lixoto o teu filho. Isso é contra toda a natureza de Avraham Avinu, contra tudo que ele acredita, Avraham Avinu. isso é um nisayon. Outras coisas, né? Isso, a Malach falou, atayadati. Se você estava pronto para fazer shchitá no teu filho, isso mostra que tem irat shamayim. Isso é contra toda a natureza tua, isso mostra que tem irat shamayim. E todos nisayonot, isso eu falei, todos nisayonot, Rabotai, que nós sabemos que tem, falamos semanas passadas, eu acho, sobre nisayon, eu falei em Kutia, semana passada. Todos nisayonot que a gente tem na vida, Rabotai, isso é um nisayon. Nisayon é quando tem uma coisa contra a nossa natureza. Por exemplo, tá, Rabotai, eu falei, essa Akhnasat Orchim que Abraham fez, a priori, incrível. Terceiro dia do Brit Milá, ele fala, uma Akhnasat Orchim dessas, é incrível. Defi nenhum pshat não é um dos 10 nisyonot. Nem Rashi, nem Rabartenura, nem Tosot Yom Tov, ninguém. Rabbeinu Yonah, ninguém. Não é um dos 10 nisyonot. Por que não? Abraham gostava de fazer chesed. Era a vida de Abraham. Ele gostava de fazer chesed. Isso não é nisayon. Nisayon é quando contra a natureza da pessoa, aí começa a ser nisayon. Por isso falou a Malach, atayadati, isso é um nisayon. Isso sim foi um nisayon. E outros também, eram contra. É difícil. Uma coisa que a pessoa faz, porque ela gosta, porque ela, até na botanha, até estudar a Torá, estou falando para vocês, tá certo? Uma pessoa que ela adora estudar a Torá. É Gishmak, ela adora. E não, os pais não são contra. E tudo, não é nenhum nisayon. Não levam como nisayon isso. A pessoa que não gosta tanto, não tem tanto Gishmak ainda, e ela estuda. Isso é um nisayon. A pessoa que ela adora estudar a Torá, não é um nisayon. Tudo que a pessoa gosta de fazer, não é um nisayon. Isso não é quando a pessoa não gosta tanto, mas Hashem mandou, isso é um nisayon. Isso é o número um. Mas eu queria falar mais uma coisa rápido. O Parashá é tão rica. Assim, isso eu falei na sinagoga também ontem. Vou terminar com isso. O Rav Shlomo Levinstein, Rabotai, ele estava faz alguns anos atrás aqui no Brasil. Não me lembro quando foi. Alguma vez ele já veio, tá? E ele falou um vort que é muito forte. É um messer muito forte, Rabotai, pra gente. É uma mensagem muito forte. Ele falou assim, que ele encontrou, assim que ele contou a história, encontrou um Baal Darshan na cidade, na rua. E falou pra ele, Pashad Vayirah. Falou para ele, olha, você, essa parashah, tem muita coisa que falar na tua drashot. Aí ele falou, não, nem pergunta, essa parashah é kulo achzava. Você lembra, Ariel, desse drashah? Kulo achzava. É tudo frustração aqui, frustrante. Por quê? Então eu falo assim, olha só, Rabino. Abraham Avinu, o que ele se esforçou para fazer a Akhnasat Orchim? O que ele não fez? No fim, nem eram pessoas, eram anjos. E nem comeram. Fingiram que comeram. Deu todo o esforço, não valeu nada. Abraão Avinu foi rezar para Sdom, para salvar Sdom. Rezou. Adiantou a queda de Abraão Avinu? Não adiantou nada. Abraão Avinu foi se preparou para Lishchot, o filho dele. Já se colocou emocionalmente preparado para isso. Alt-Lishchot. É tudo nada. Então não saiu. Nada não deu certo. É com o Zavá, para a chá inteira. Aí o Shlomo Levinstein falou, então qual a resposta mesmo para essa pergunta? Então ele falou, a resposta era, botar, tem uma frase que se fala em Yiddish, tá bom? Boas frases é em Yiddish, vocês sabem disso, né? Não tem o que fazer. Rafi sabe disso, Rafi, você sabe disso. Nem mal assunto. O senhor Salanter falava isso?
Não,
é dele essa frase? Não sabia. Professor Salanter, então, mais ainda, então, tá? A frase era, botai, medaftun, medafnit oiftun. A gente tem que fazer, não tem que fazer resultado. Temos que fazer. A vida é assim. Abraão Avinu tinha que fazer Akhnasat Orchim, então ele foi e fez. Deu certo, não deu certo, a visita comeu, não comeu, isso já não é problema dele. Ele fez a mitzvah de Akhnasat Orchim. Rezar, ele queria ajudar os homens, ele fez, precisava ser feito. Deu certo, não deu certo, não é o problema dele. A mesma coisa é a Redat Yitzhak. Então a pessoa não tem que levar em consideração se deu certo ou não deu certo. E aí eu falei ontem, acrescentei, que mais ainda, não sei se ele falou, talvez, acho, não sei, não me lembro, mas que a gente vê, mesmo nas coisas que não deram certo, como que a gente até hoje usufrui, Rabotai? A gente até hoje, a Redat Yitzhak é a coisa que mais a gente usa, até hoje, Macheles, a gente até, todo Rosh Hashanah, mas não fez shchitá no filho, queria fazer shchitá no filho, olha como a gente até hoje, a gente ainda come disso. As rezas de Sdom também, está escrito nos livros, falam que Abraão rezou já, não tinha em Sdom tanta gente, não tinha em Sdom tantos tzadikim, mas para no futuro, quando vai ter cidades que vão ter 10 tzadikim, 15 tzadikim, a filha de Abraão já serviu para frente. E a mesma coisa também aqui da Tachanassá Torchim, um monte de coisas que os Yehudim receberam no Midbar, Bishut Tachanassá Torchim de Abraham Avinu, que no fim não comeram. Qual que é a moral da história, Rabotai? É muito forte essa moral da história, saberem. Na vida, vocês são jovens ainda, também já tem um pouquinho, mas muito pouco. Na vida é muita coisa que a gente faz, na Vodata Hashem eu falo, e não dá certo. Até o Agmará estudar, eu estudei Agmará, não entendi direito. Ela pensa que ela... Eu fiquei um seder inteiro me esforçando, vamos supor, me esforçando no Marchá, um seder inteiro, e não entendi o Marchá. Então ela sai toda frustrada, eu perdi um seder inteiro. Não perdeu, você se esforçou no Marchá. Ah, mas não entendi o Marchá. Não tem que entender, tem que se esforçar no Marchá. Muitas vezes a pessoa ela tenta fazer uma mitzvah, ela tenta fazer e no fim não dá certo, acontece muito. Ela reza, ela tenta rezar bem, na reza não foi tão boa, ela tenta... Tem aquela história famosa do Stapler, que ele foi num táxi e ele perguntou para o motorista, você estuda toda noite? Então ele falou, ah, Rabino, nem pergunta, eu trabalho o dia inteiro, eu chego à noite na sinagoga para estudar, eu sento para o shiur, eu adormeço, e eu acordo com o Hanan e Benakash é o medo. Aí eu acordo. Nem pergunta. Aí o Stapler falou para ele, mas não faz mal. Você vai na sinagoga, você estuda, você tá, você quer. Você adormece, paciência. Mas isso é muito importante, porque nem sempre dá certo as nossas coisas da Botai, da Vodat Hashem. Nem sempre dá certo o estudo, afilar as mitzvot que a gente faz, a gente tenta fazer uma mitzvah de alguma coisa, e no fim não dá certo. Fica todo frustrado, pena que não deu certo. Não fica frustrado. A gente fez o nosso, fizemos a estadut nossa, a gente fez a mitzvah, daftun. Isso foi aqui, a paraxá inteira. Abraão fez um monte de coisa na paraxá e nada deu certo. Nada saiu bem, nada deu certo. Mas tudo isso, até hoje, a gente recebe disso. Isso que é a mensagem que ele deu. Muito importante, tá bom, Rabotai? Hazak Baruch, Rabotai, vamos rezar a mincha.